Farmacosofia, o canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
Olá, aqui é o professor Lincoln Cardoso e hoje é dia de refletir sobre a farmácia, ciências farmacêuticas e a profissão farmacêutica aqui comigo no canal Farmacosofia. Com esse episódio, eu dou início de fato à segunda temporada de podcasts do canal. Sabe, eu gosto muito de estar aqui com você compartilhando conhecimento e provocando reflexões que nos permitem pensar melhor sobre as coisas da farmácia, dos fármacos e dos medicamentos. E como o meu propósito nessa nova temporada é expandir mais os temas abordados, eu escolhi falar nesse episódio sobre a importância do conhecimento e da tecnologia aplicada na sua busca por nós farmacêuticos. Então, se acomoda aí onde você estiver, aproveita o papo e vem refletir comigo sobre esse tema. Quer saber? Não é preciso dar nenhuma explicação sobre o quanto o conhecimento é necessário para qualquer profissão, inclusive as de nível superior, assim como é a farmácia, não é verdade? Afinal de contas, nós conquistamos a nossa graduação de bacharel em farmácia através de 4 ou 5 longos anos de estudo universitário. Jornada na qual aprendemos muitas coisas, bem como desenvolvemos um conjunto de habilidades e competências que devem nos permitir exercer a profissão com qualidade e ética. Até aqui tudo bem, discurso pronto e bastante conhecido. Mas eu quero provocar a nossa conversa ao nível da qualidade do conhecimento e como a tecnologia pode influenciar na busca por um conhecimento de boa qualidade. Mas o que seria a qualidade do conhecimento? Bem, eu penso que o conhecimento é uma construção, para a qual são necessários muitos tijolos ou blocos temáticos que constituem diversos fragmentos de informações técnicas, científicas, éticas e sociais que integram o arcabouço do saber. E esse saber é a base ou o alicerce do profissional que devemos ser. Então, a qualidade do conhecimento pode ser entendida em 3 níveis. O primeiro nível é a qualidade do conteúdo do conhecimento. Informação com base em evidências, validada e experimentada por modelos científicos que comprovam a sua veracidade ou alta probabilidade de verdade, ou deduzida por pensamento embasado em fundamentos sólidos e reprodutíveis. Informação consensuada por meio de livros de referência, compêndios oficiais e publicações consagradas da ciência. O segundo nível é a qualidade didática, porque é o método que proporciona aderência ao conhecimento. O saber pode ser volátil se não for ensinado e entregue de maneira que fique com quem o recebe. É ensinar para aprender e não para exibir que sabe. Portanto, o modo como se transfere o conhecimento é fundamental para a qualidade da sua essência. E o terceiro nível é a aplicação prática. Conhecimento bom é aquele que proporciona benefícios reais e mensuráveis a toda a sociedade. Conhecimento útil, que quando aplicado na prática profissional, resolve problemas e melhora a vida das pessoas. Conhecimento do bem para o bem de todos. Então, em resumo, o conhecimento de qualidade é aquele que tem bom conteúdo, que é bem ensinado e aprendido e que tem aplicação prática para o bem das pessoas, da sociedade e também do ambiente em que vivemos. E se você aguentou chegar até aqui, já deve estar pensando algo como: ih, olha que o professor Lincoln tá meio doidão aí das ideias, tá divagando como um filósofo que ele não é, pirou de vez. Bom, eu até te dou razão de pensar assim, porque de fato, essa é uma reflexão que vai longe. Então, para não gastarmos o seu precioso tempo à toa, me deixe trazer esse pensamento para a nossa profissão. Imagine você um cliente que frequenta a farmácia onde você trabalha e que está em tratamento com Zolpidem para insônia. Ele utiliza um comprimido de 6,25mg ao dia, sempre à noite, ao deitar-se para dormir. Sobre este caso simples e corriqueiro, cabe a você saber que o Zolpidem é um fármaco indicado como hipnótico e sedativo, e que é quimicamente caracterizado como uma acetamida de imidazopiridina. Embora não seja um composto benzodiazepínico, ele age sobre o subtipo 1 do receptor ômega de benzodiazepínicos. O Zolpidem apresenta meia-vida curta, em torno de 2 a cerca de 6 horas, e apresenta pouco ou quase nenhum efeito ansiolítico, miorrelaxante e anticonvulsivante. Entre as reações adversas relatadas na literatura estão a ocorrência de pesadelos, sonambulismo e alucinações visuais e hipnagógicas. Além disso, você também tem que saber que o Zolpidem é um substrato parcial de isoenzimas do citocromo P450, como as CIPs 1A2, 2C8, 2C9, 2C19 e 2D6. Mas vale destacar que o Zolpidem é principalmente metabolizado pela enzima CYP3A4 do citocromo P450. Portanto, fármacos inibidores da CYP3A4 podem interferir na biotransformação do Zolpidem e, assim, elevar os seus níveis plasmáticos e intensificar os seus efeitos sedativo e hipnótico, bem como exacerbar as suas possíveis reações adversas. Veja só, então, quanta informação deve compor o conhecimento que devemos ter sobre o fármaco Zolpidem e os medicamentos que o contém. E, para termos esse conhecimento, foi necessário antes aprendê-lo e torná-lo um saber de aplicação prática. Veja só, os fármacos inibidores da CYP3A4 podem, portanto, interagir de forma clinicamente relevante com o Zolpidem. Isso acontece, por exemplo, quando o Zolpidem é administrado conjuntamente com medicamentos antifúngicos orais contendo fármacos imidazólicos, como o cetoconazol e o itraconazol, por exemplo. Estudos clínicos demonstraram que o uso conjunto desses medicamentos resultou em um aumento da biodisponibilidade do Zolpidem. Estes resultados possivelmente estão relacionados com a expressiva capacidade de inibição enzimática dos fármacos antifúngicos imidazólicos, que são potenciais inibidores da CYP3A4. O desfecho dessa possível interação medicamentosa inclui o aumento indesejado dos efeitos sedativo e hipnótico do Zolpidem, que se refletem, por exemplo, em excesso de sono durante o dia, principalmente pela manhã. É importante destacar que diferentes antifúngicos imidazólicos podem inibir em diferentes níveis ou graus de intensidade a enzima CYP3A4. Portanto, as consequências desta possível interação medicamentosa dependem de qual antifúngico está sendo usado. Nos casos em que essa associação farmacoterapêutica for inevitável, recomenda-se a utilização de uma dose menor do Zolpidem, Dose esta que deve ser reajustada para os valores normais logo depois da conclusão do tratamento antifúngico. Essa interação medicamentosa se manifesta rapidamente após o início da associação farmacoterapêutica. A sua gravidade é considerada moderada e o nível de confiabilidade das evidências científicas é classificado como bom. Tá, você já entendeu sobre os níveis de qualidade do conhecimento e também sacou isto no exemplo que eu acabei de propor para você. Mas e a tecnologia? Onde ela entra nessa conversa toda? Bem, hoje em dia é praticamente impossível não recorrer aos recursos tecnológicos na busca de conhecimento. Hoje dá para aprender de tudo na internet e nas redes sociais. Desde como consertar uma panela de pressão, até compreender o complexo mecanismo molecular de ação dos fármacos no organismo humano. Tem conteúdo a perder de vista nesse vasto universo chamado internet. E em tempos de inteligência artificial por todos os lados, se faz necessário escolher muito bem as ferramentas certas e confiáveis. Sim, muitas ferramentas de inteligência artificial podem ser muito úteis, mas não podem substituir de forma integral o raciocínio clínico e a tomada de decisão do farmacêutico. Por exemplo, não dá para se basear apenas em um aplicativo de interações medicamentosas para tomar uma decisão correta. A interpretação dos dados, o senso crítico, o raciocínio clínico e a decisão quanto à melhor conduta de cuidado são insubstituíveis, embora possam se basear em dados de origem tecnológica. Na verdade, o farmacêutico precisa aprender a aplicar corretamente e de forma ética a tecnologia a favor do seu exercício profissional, para aprender o conhecimento de qualidade e otimizar a sua aplicação na prática. Ah, e quanto àquele possível caso de interação medicamentosa envolvendo o Zolpidem e os medicamentos antifúngicos orais, fica aqui a dica. Monitore os efeitos sedativo e hipnótico, bem como as possíveis reações adversas do Zolpidem, por meio de acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes que utilizam este medicamento. E dedique especial atenção se, porventura, for introduzida uma farmacoterapia antifúngica conjunta empregando medicamento à base de fármaco imidazólico. E no próximo episódio, eu vou trazer um outro tema do seu interesse, para que possamos refletir e pensar juntos e fazer cada vez mais uma farmácia melhor. Muito, muito obrigado por você ter ficado até aqui. E eu espero que você tenha gostado. E se gostou, nós nos vemos no próximo episódio de podcast, aqui pelo canal Farmacosofia. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?